Eu sou população de risco.
verdade.
Mas não, eu acho, não sei, você já deve ter mais informação, muita mais informação que eu, mas eu acho que temos que priorizar agora aos nadadores que têm chance de disputar a seletiva para a Olimpíada. Então, imagino que o Comitê Olímpico deve ter lá em Rio Maior, deve ter algum pessoal para a área médica, não é assim, Sejão?
Nós, a princípio, o COB só queria mandar dois, aí nós solicitamos para mandar os outros, seis, né?
Os seis têm chance, realmente.
Todos seis, e foi muito difícil para poder a gente conseguir isso. Primeiro, porque eu não tenho de fazer seletiva para eles. Aí tive que tá mais. Vocês sabem que passaram por lá e sabem, sempre tem questionamento, por que isso, mas não tinha jeito.
Eu
Aí
sei.
o conselho decidiu ir buscar os quatro do Mundial, mais dois que ganharam a última seletiva. Mas aí,
Certeza.
mas mesmo assim tem questionamento, mas foi o que a gente conseguiu e seis não conseguimos mais. Se a gente pudesse,
Sempre
tinha 10, 12, 15, mas não tem.
Vai ter questionamento, porque na realidade eu acho que são os seis que têm mais chance, mas sempre tem algum nadador. Eu acho que lá mesmo no Grêmio tem aquele menino
Não,
Luiz.
o Corinthians tem, todo
Ahorita tem.
mundo tem, mas a gente não tem.
Tem nadadores de 1500 que também podrían entrar, mas
Esse.
ele está por piscina. En fin, mas yo acho que fue bom poder
Vocês
conseguir
dois,
seis
vocês,
nadadores.
Edilton, sabem muito bem, mais do que eu. Eu estou aprendendo com vocês.
Aqui isso. Tem muita experiência en esto, mas, Senilto, yo acho que es una de las pocas veces que yo estoy de acuerdo en sacrificar que fuera un médico fisiologista en función de dar chance a que los nadadores que están sin entrenar puedan entrenar mucho más que debe tener algún personal al lado médico COVID. Lógico, ese personal médico yo acho que va a ser más asistencial, no para controles médicos de entrenamiento. Lo ideal sería ir con biomecánico, con todo. Más nutricionista, psicólogo, más, son esos 20 días, son ¿cuánto tiempo van a estar las?
Vamos voltar dia 29. Eu queria que voltasse dia 31, mas problema de passagem, tiveram que voltar dia 29.
Ou seja, 20 dias.
Mas o senhor, os questionamentos é assim. Ah, nós vamos ficar confinados, vamos ficar isso e aquilo. Estou indo para lá para treinar, infelizmente, não estou indo para passear.
Com certeza, e além disso, que tem muito tempo sem treinar aqui, então tem que aproveitar esses 20 dias. Mas também, se me permite, os técnicos devem saber, porque são todos técnicos experientes. Mas a primeira semana não pode ser, não sei o critério de Zenildo, mas a primeira semana tem que ser de adaptação. Porque ele no se puede, el entrenamiento tiene un principio que usted o que perdió, perdió. Usted no puede intentar recuperar en 1 o 2 semanas o que dejó de hacer en 3 o 4 meses. Entonces,
Para
tiene
vocês saberem, ainda pedi para os treinadores irem também. Estão indo todos eles, viu? Para não dizer que a gente levou como treinador só. Estão indo todos eles.
que ir. No, usted consiguió mucha cosa, yo vi eso, yo vi.
Uma luta porque não tem dinheiro, o negócio tá por aperta. Mas eu acho que para o país, se botar, conseguir botar um homem, vai ser muito bom. Um homem ou uma mulher vai ser bom.
Fantástico.
Com certeza.
Principalmente para a gente que vai trabalhar com a base. Ontem
Verdade.
eu tive uma live com o Minas, já conversei, já, para ver se o Minas vem com aquele menino Júnior que faz 15:47, a gente precisa desse menino.
Certeza.
Doutor, pedir não é nada, vamos, eu vou lá e peço. Se não vier, paciência, pelo menos eu fui pedir. Marisa, quando você quiser. Doutor Branco, para Doutor Branco, 16 horas e 15h59, viu? Eu conheço.
Podemos começar. Já estava transmitindo já ali aqueles 3-4 minutinhos antes. Doutor Branco, fica à vontade. Eu vou acompanhando aqui as perguntas no chat. O senhor prefere fazer como? Apresenta tudo e pergunta no final, né?
Apresenta ele e depois começa. Faz assim.
São 4 e 3 minutos. Vamos terminar 4:43 e depois você decide.
Está vendo você?
Tá bom.
Ok.
Boa tarde a todos. Para mim é um prazer e uma honra iniciar este ciclo de palestras do Conselho Técnico de Maratonas de Base. Então, o objetivo desta apresentação inicial é falar um pouco geral das características do treinamento nas maratonas e quais seriam os principais controles médicos a realizar. Então, disso é o que vai tratar esta palestra de hoje. As maratonas aquáticas têm características muito próprias, diferentes da natação de piscina. Tem muitas pessoas que acham que um nadador de fundo em natação é o mesmo treinamento de um nadador de 1.500, uma nadadora de 800 metros é o mesmo que de maratona, e não é assim. Ou seja, tem muitas outras variáveis que fazem esta modalidade diferente, e eu realmente me apaixonei por isso das maratonas. Eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto das maratonas aquáticas. Na realidade, meu primeiro contato com maratonas foi quando eu era membro do Comitê Médico da FINA, da Federação Internacional de Natação, que eu tive que acompanhar várias etapas, principalmente naquela época, finais dos anos 90, não existia, ou seja, não era uma modalidade olímpica. Era o que se chama hoje de Grand Prix, eram provas longas. E eu normalmente, como representante da América pela FINA, dentro do comitê médico, tinha que fazer os controles doping nas etapas de Argentina. Tinha 3 etapas naquela época, na etapa de Rosario, na etapa de Santa Fe Coronda e a etapa mais comprida do mundo, que é Hernandarias Paraná, que são nada mais e nada menos que 88 quilômetros. Mas é rio abaixo, é a favor da correnteza. Mas de qualquer maneira são 88 quilômetros. Então esses foram meus primeiros contactos, até chegar ao ano 2008, que por coincidência, Eu estava acompanhando o treinamento do nadador Caio Márcio em San Luis Potosí, treinamento de altitude na Loma. E aí encontrei e conheci uma figura das maratonas aquáticas, ou duas figuras, um técnico e um nadador, que foram Arapiraca e Alain Ducarme. Então, aí já trocamos as nossas primeras experiências em esto das maratonas aquáticas, e rapidamente eu percebi que era muito diferente da natação de piscina. As distâncias oficiais das maratonas aquáticas em Olimpíadas são 10 quilômetros. Campeonatos mundiais temos 5 quilômetros, 10 quilômetros, 25 quilômetros e revezamento de 5 quilômetros. Esse revezamento já sofreu alguma transformação desde o início, das primeiras vezes que se praticou esse revezamento. Hoje em dia, o revezamento é constituído por 2 mulheres e 2 homens de cada equipe, e cada um nada 1.250 metros. E tem que fazer contacto físico com o próximo, mas a ordem é a eleição da equipe. Podem ser as 2 mulheres antes, os 2 homens depois, ou revezar-se, mas cada um nada 1.250 metros. A distância oficial da Copa do Mundo, das etapas do circuito, são 10 quilômetros. E tem também o Prix, que são sempre mais de 10 quilômetros. Agora, estas são distâncias oficiais para profissionais. Como a gente está no Conselho técnico de base, es importante destacar que ya principalmente en el norte y en el nordeste han sido eventos, y yo estimulo mucho eso, eventos competitivos, y puede ser hasta Mirim, una distancia de 300 metros, 400 metros, 1500 metros en infantil, más en aguas abiertas, que no sea en piscina. Eso es muy importante porque esta es una modalidad de que una de las experiencias y algo que yo tengo aprendido en estos 10, 12 años trabajando con la selección brasileira de maratonas acuáticas es que ellos tienen que competir. Tienen que competir porque es la única manera, independientemente de los entrenamientos, de adquirir experiencia de las particularidades de las maratonas acuáticas. Los requisitos para competir en maratona, pues, no puede ser en piscina, puede ser mar, río, lago, lagoa. A temperatura de agua, esto es interesante, está entre 16 a 30 grados. Esa es la temperatura oficial. Yo tuve el privilegio de participar en las pesquisas cuando fue determinada temperatura mínima como miembro del comité médico da FINA, porque antes no tenía ese límite, mas ya se demostró que abajo de 16 grados, pues el riesgo de hipotermia es grande. Y mucho después, años después, fue que se estableció un límite máximo, porque también las temperaturas de agua acima de 30 grados pues pueden causar deshidratación. Tenemos un caso triste de esto que fue de Francis Ricker. Fue en 2010 en los Emiratos Árabes y él murió. Parece ser que tuvo una deshidratación severa. En esa misma prueba, Alain Ducamo pasó muy mal. Tuvo que estar internado y bueno, la hidratación no fue fácil de él porque medían otros parámetros y no iban a un problema de los electrolitos, que es lo que da un balance hidromineral. Entonces, ahí eso es muy peligroso, nadar con temperaturas de agua acima de 30 grados. Tengo algo que yo acho que eso va a mudar, más porque hoy en día presta mucho a confusión. Y Sergio conoce mucho más de esto que voy a hablar que yo. Mas cuando la temperatura está entre 18 a 20 grados, o sea, abajo de 20, entre 18 a 20, uso de traje, aquel traje de neoprene, es opcional. Y eso da una confusión danada. Entonces, ya abajo de 18 grados, hasta 16, es obligatorio. Yo acho que la tendencia va a ser colocar una temperatura fixa y no dejar esa parte opcional que crea mucha confusión en competiciones internacionales. Mas esa es una opinión personal mía. Entonces, la temperatura va de 16 a 30 grados. Tienen que tener barcos de seguridad, varios barcos, también kayaques, o sea, por cuanto mayor seguridad a competición, pues lógico que el riesgo es menor. Y eso la en la Bahía son ejemplos. Yo, las veces que tengo ido la, no por puchar un saco de sellón, mas las veces que yo tengo ido la, realmente son las competiciones mejor organizadas en cuanto a seguridad. Igual que un barco de asistencia médica. Lógico, lo ideal sería que también en tierra tuviera un puesto médico para emergencias. A veces no da tiempo. A veces no da tiempo a trasladar a un hospital de referencia o hospital que se encarga de la prueba. Y ese, esta parte de asistencia médica en tierra es importante que conte con requisitos mínimos para poder brindar asistencia adecuada. Bueno, ya entrando en un tema, las características fisiológicas a desenvolver en nadadores de las maratonas acuáticas. Estas son las principales características fisiológicas. No significa que no existan otras características importantes. Más un trabajo debe ser desenvolvido para asistencia aeróbica básica importante. Ese es un trabajo que se llama de A1. ¿Por qué A1? Porque sería un nivel aeróbico de primer nivel aeróbico. Esa es una resistencia aeróbica básica. Aquí es donde más se acumula volumen de entrenamiento y es una área funcional muy importante, yo diría, a más utilizada en las maratonas acuáticas. Y de eso yo voy a hablar en la próxima palestra, ya con más detalle, las particularidades de cada una de esas áreas funcionales, porque es aún, qué es lo que da medida de ese aún, cuáles son los volúmenes en esa área funcional y en cada una de las otras. Eso será para la próxima palestra, porque en una sola palestra no da un tiempo. Mas bueno, esa resistencia aeróbica básica es fundamental para la zona. Yo tengo la certeza que entre 50-60% del volumen total del entrenamiento es realizado en esa área aeróbica básica. Aún, mas aún no es relajar, aún no es trabajo regenerativo, aún es un trabajo aeróbico de cualidades que fundamentalmente encontras entre 2 a 4 milimoles por litro de lactato, y voy a hablar de eso a profundizar mucho más en la próxima palestra. Mas un lactato es un indicador importante para determinar las áreas funcionales de entrenamiento. Entonces, esa sería resistencia aeróbica básica, que es una característica importantísima en los nadadores de maratonas acuáticas. Ya resistencia aeróbica de desenvolvimiento, ya es un trabajo que es un entrenamiento más puchado. Aquí aún el nadador está más confortable. No es relajar, repito, no es trabajar nadando como quisiera, no, tiene que ser a unas velocidades de nado que individualmente deben estar caracterizadas para cada nadador en diferentes distancias. Mas ya aquí, esto sería una zona de transición aeróbica, anaeróbica, y llamamos de A2, o sea, sería un aeróbico de segundo nivel, y el objetivo aquí es desenvolver capacidad de aeróbica. O sea, sin duda, esta es la característica fisiológica más importante para los nadadores de maratonas acuáticas. Tener un buen nivel de A2, conseguir mejorar las velocidades de nado, progredir en esa área funcional de A2. Esto puede representar de un 20 a un 25% del volumen total del entrenamiento. Y ahí llegamos a más intensa dentro del predominio aeróbico. Esto aquí de máximo consumo de oxígeno. Está mal escrito aquí, disculpen, coloqué en español, máximo consumo de oxígeno. Es equivalente a A3. Es lo que muchos llaman A3. Mas esta área funcional da lugar a mucha confusión. A veces hasta técnicos de nivel, técnicos de selección, no tienen bien esclarecido el objetivo de la serie en esta área funcional de llamada A3. El objetivo de esa área funcional es aumentar los valores máximos de oxígeno, o sea, aumentar su máximo consumo de oxígeno. Máximo consumo de oxígeno se determina por la cantidad máxima de oxígeno que un sujeto puede consumir en un minuto, y se expresa en mililitros por kilogramo de peso corporal por minuto. Entonces, como es un valor máximo en un minuto, esto también se llama potencia aeróbica. La potencia venda física, o sea, un máximo trabajo por unidad de tiempo es potencia, y aquí sería potencia aeróbica. Yo decía que esto tiene bastantes veces puntos de vista diferentes, más es por no dominar un principio fisiológico, y de eso vamos a detallar mucho más en la próxima palestra. También un nadador profesional tiene que hacer series, a pesar de ser maratonista, tiene que hacer series anaerobias lácticas. Ellos tienen que aprender a soportar lactato alto até porque en determinados momentos de la competición, él le puede dar un pico donde aumente el pase de ese limiar anaerobio, que estaría aquí en A2, y el lactato aumentar acima de ese limiar. Entonces, y con certeza, al final de la prueba también va a acontecer. Mas no solo al final de la prueba, dependiendo de las características del circuito, que a veces tiene correnteza en contra, a veces tiene marola, pues tiene que utilizar esa resistencia láctica. Y para eso tiene que entrenarla. Lógico, el percentual de entrenamiento aquí ya es mucho menor que en esas tres. Esto es algo que se utiliza más ya próximo, ya en el final de la etapa especial, específica del entrenamiento. Si ven que con el entrenamiento moderno, desde la preparación general, se dan algunos estímulos ya en la resistencia láctica. Mas es más para la parte específica del final de la prueba. Quien no entrena esto, no tenga capacidades de ante un sprint de algún adversario poder acompañar, porque él también tiene que tener la posibilidad de remover ese lactato que aumenta durante la prueba. Y eso es muy difícil, mas eso es trenable, o sea, se trena. Por eso es que colocamos la resistencia láctica también dentro de las características fisiológicas a desenvolver en las maratonas. Y por último, ya esto es una fuerza, la resistencia muscular de longa duración, que es la cualidad dentro de la fuerza más específica para un nadador de maratona. Esa resistencia muscular de longa duración se adquiere tanto en un trabajo en tierra como en un trabajo específico en agua con algunos medios que permitan aumentar esa resistencia muscular de longa duración. Y esto tiene bastante complejidad. O sea, aparte de la fuerza, es importante también la maratona, muy importante, até porque es un deporte también de contacto. Mas usted tiene diferentes medios que puede enfrentar en una competición. Y con certeza esa cualidad puede hacer una diferencia. Ahora, esa resistencia muscular o cualquier cualidad en la fuerza obedece a una periodización también, a un planeamiento, igual que las áreas funcionales de entrenamiento. Entonces, no puede ser siempre hacer el mismo tipo de trabajo muscular. O sea, obedece a una periodización que tiene que estar relacionada con la área funcional a entrenar en cada microciclo. Y esto es muy interesante, mas también es una característica fisiológica a desenvolver en nadadores de las maratonas acuáticas. Como yo sé que tengo algunos pares y no son especialistas en esto, o jóvenes nadadores, o sea, las categorías infantil, petit, hasta mirín, a veces no precisan tanto de resistencia láctica. Y esta resistencia muscular se va adquiriendo a los pocos, dependiendo del estadio de maturación. Y a veces se hace con fuerza, con el propio peso del cuerpo y utilizando flexibilidad. Mas esto sería para profesionales, las cualidades principales. Ahora, ¿cómo eso se traduce, esas cualidades, cómo se traduce en un entrenamiento? Utilizan mucho series combinadas de A1 con A2, series combinadas de A2 con máximo consumo de oxígeno o A3, series lácticas y series de resistencia muscular de longa duración. Esta particularidad de series combinadas, yo vine a aprender observando y participando de las competiciones. La primera competición, participación mía con la selección brasileira fue de maratonas acuáticas, fue en el año 2010 en Robert Ball, Canadá, en un campeonato mundial, donde en 10 kilómetros yo vi que ellos no mantenían el mismo ritmo. Y no puede ser, pero lo que yo expliqué anteriormente, porque también está el factor correnteza, está o frío, está o contacto, está a entrada, a boya, está a táctica de cada nadador, que a veces puxa más, está o nadar no vácuo de otro nadador, o sea, son una serie de variables que no aparecen en natación de piscina. Entonces, na natación de piscina, un nadador que mejor resultado va a tener en 1500 y 800 metros es aquel que consigue mantener una velocidad o más constante posible a un máximo de su limiar anaerobio. Entonces, él se desgasta menos manteniendo un mismo ritmo y, lógico, siempre va a finalizar. O sea, si en un nadador de 1500 metros, si usted ve estadísticas, y José Newton sabe de eso mucho más que yo y acompaña parte de cinemática, la biomecánica, se pueden observar que los primeros 100 metros y los últimos 100 metros son los más rápidos de una prueba de 1500 metros. Mas después se les tienden a mantener un ritmo estable, un ritmo alto estable. Bueno, en las maratonas eso no acontece. En las maratonas, ¿quién va a ganar? Va a ganar quien tenga un mejor nivel de resistencia aerobia de segundo nivel y quien es más inteligente en la prueba, quien economiza más energía para poder finalizar con un sprint de A3 o con un sprint láctico. Entonces, más eso obedece a una estrategia que un técnico junto a un nadador trazan antes de la competición. Y para eso tienen que estar preparados. Porque si algunos nadadores tienden a hacer una escapada del pelotón, ir a buscar. A veces ya ellos conocen quiénes son aquellos nadadores que pueden dar una escapada y que pueden llegar hasta el final de la prueba. Y también conocen quiénes no deben tener capacidades para hacer eso. Mas si fuera un caso de ir a buscar, con certeza, ellos van a pasar este limiar anaerobio aquí, da 2, y van a entrar en una zona láctica. Y ahí, para ellos, no supor que ellos consigan un objetivo de alcanzar a aquel que fugió del pelotón, ellos tienen después que recuperarse de la prueba, ellos no van a parar. Ellos tienen que remover lactato. Y para eso, ellos tienen que tener una buena capacidad aerobia que permita remover lactato durante la competición. Y eso es muy importante a tomar en consideración dentro de las características fisiológicas de estos nadadores. Y lógico, hacer series, como yo falei anteriormente, de resistencia muscular de longa duración. Yo voy a colocar aquí unos ejemplos, más que son ejemplos para nadadores de primer nivel, nadadores profesionales, la selección, nadadores de nivel internacional. Esto, lógico, debe aplicarse para nadadores más jóvenes, más con las correspondientes adaptaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una serie clásica, 8 de 400, haciendo 1 de a 1 y 1 de a 2. 30 segundos de descanso de a 1 a 2 y 1 minuto de descanso de a 2 para a 1. Es una serie bien clásica. Ahí ya tienen 3.200 metros, 3 kilómetros y 200 metros. Una serie que combina 6 de 300, 1.800 metros, haciendo 1 a 2 y 1 de A3, de máximo consumo de oxígeno. Esta serie es muy fuerte, más fuerte que esta a pesar de tener menos volumen, porque esta tiene 1 minuto de descanso después de A2 y 3 minutos de descanso después de VO2 máximo. Y repite eso 3 veces, o sea, da 6 de 300, más serie muy fuerte. Son algunos ejemplos, existen decenas de combinaciones diferentes. Estoy solo mostrando algunos ejemplos en serie de entrenamiento. Aquí estamos combinando aún con resistencia láctica. Un de aún y después 4 100 de resistencia láctica. Después de aún 30 segundos de descanso. Y entre cada uno dos tiros de resistencia láctica, 2 minutos. Entonces, eso da 6 de 400. 6 de 400. Otro ejemplo, por ejemplo, para resistencia muscular de longa duración con medios específicos en agua, 20 tiros de 100 con paraquedas, que es una resistencia, o palmar o pé de pato, con un minuto de descanso. Eso es resistencia muscular de longa duración. Mas están trabajando una área funcional también. 3.000 de A1 continuo, no vaco, trocando a cada 100 metros. Es otro tipo de entrenamiento que se puede hacer para acumular volumen y para ayudar en la recuperación de sesiones anteriores de entrenamiento. Esto es muy importante. Yo coloqué 5 kilómetros, pero pueden ser 3, pueden ser 7, pueden ser 6. En aguas abiertas a cada 15 días. Brasil es privilegiado. No somos privilegiados en esto. En Brasil, yo creo que en cualquier estado, puedes hacer un entrenamiento a cada 15 días. O ideal sería sábado de mañana, a cada 15 días utilizar aguas abiertas. Y muchas veces no se realiza. Hasta en los lugares, yo por ejemplo moro aquí en Brasilia, un sujeto está bien longe de la playa, pero tiene un lago maravilloso. Y en todos los estados tienen posibilidades de hacer esto. Y eso es muy importante. Y que hacen en grupos. A veces que conviden a los nadadores de piscina, también para estimular la práctica de las aguas abiertas, las maratonas acuáticas. Mas debe hacer parte de un entrenamiento de un nadador de maratonas acuáticas. Entrenamiento en la piscina sin rayas y con boyas. También debe ser realizado a cada 15 días. A veces no tienen las condiciones porque tienen mal tiempo, no tienen autorización para salir a las aguas abiertas. Bueno, pasa en la piscina, tira rayas y utiliza boyas. Eso tanto para entrada de las boyas, cuanto para el toque final de la prueba. Yo creo que al final tenemos un video muy corto de ese tipo de entrenamiento. Y circuitos con peso o circuitos funcional para conseguir la resistencia muscular de longa duración. Mas aquí en el entrenamiento de fuerza no es tan simple así de hacer eso. O sea, obedece a una periodización. Un nadador cuando comienza un entrenamiento de fuerza debe comenzar por adaptación anatómica para fortalecimiento de las uniones músculo-tendinosas. Y eso tiene una metodología específica, con menos pesos, más repeticiones, más cantidad de ejercicio. Ahí después de crear esa adaptación anatómica, debe tener un microciclo de fuerza máxima. Y después ven lo más importante, que es poder transferir esa fuerza máxima a cualidad específica. Por ejemplo, un velocista en natación, esa fuerza máxima, lo ideal es transferir a potencia o resistencia muscular de corta duración. Mas un nadador de maratonas tiene que intentar transferir esa fuerza máxima a resistencia muscular de longa duración. Entonces, esos son algunos ejemplos de series de entrenamiento. Mas repito, aquí para un nadador infantil es mucho menos volumen. A veces ni precisa de hacer esta combinación con resistencia láctica. Aquí 3 o 4, 400, haciendo un de a 1 y un a 2, sería fantástico. Aquí puedes hacer una serie pura de VO2, 3 de 300, descansando 3 minutos. O hacer una serie pura de a 2. Mas puedes hacer combinaciones también. Mas él, por ejemplo, tiene que tomar más cuidado con palmar, con pé de pato, porque puede afectar a biomecánica de un movimiento, a técnica de un movimiento. Controles biomédicos. Esto es fundamental en cualquier tipo de deportes de resistencia, más las maratonas, que ellos están en mar abierto o en la goa o en algún lugar más, en aguas abiertas, pues usted tiene que tener la certeza que no tiene ningún problema cardiovascular. Entonces, esto debe realizarse una vez por año. Y no es solo el electrocardiograma básico aquel que la gente va a un médico y tira un trazado de electrocardiograma en reposo. No, tiene que ser el electrocardiograma de esfuerzo. Eso es muy importante. Y no solo electrocardiograma. El electrocardiograma nos dice acerca de la respuesta eléctrica del músculo cardíaco. A veces el electrocardiograma es normal, mas ten un ecocardiograma aparece algún problema en el funcionamiento del músculo cardíaco. Esto aquí sería como hacer un ultrasonido del corazón. Aí você vê o movimento sincrônico das válvulas do coração, a diástole, a sístole, enfim, a espessura do miocárdio, ou seja, é muito importante. E no que eu tenho revisado, um dos principais problemas de morte súbita nesta modalidade está dado por não ter estudo neto do ecocardiograma. Isto deve ser repetido a cada ano e deveria ser exigido para as competições e não, não um simples atestado médico. Exames laboratoriais é óbvio, incluindo o hemograma. Mas aqui é exames laboratoriais completos, glicose, exame lipídico, exame de hormônio e hemograma. O hemograma é importante porque também tem a hemoglobina. Um nadador, e nós que vamos a trabalhar com seleção de talentos e com nadadores de base, nós temos que tentar que nossos nadadores tenham valores acima de 14, 14.5 de hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que transporta o oxigênio. E o oxigênio é a principal fonte energética para trabalhos de longa duração. Então, um nadador com menos de 13 gramas de hemoglobina tem déficit no transporte. É valor normal. Desde o ponto de vista de um paciente, é normal. Mas, desde o ponto de vista de um atleta de alto nível, seria muito bom ter índices acima de 14, 14,5 de hemoglobina. Sempre os meninos, adolescentes e pré-adolescentes têm valores superiores ao sexo feminino. Aqui, isso como regra, não? Aqui também isso, em isso influi também o problema de transtornos da mente para a controlar. Mas é muito importante já desde idades infantis, pois controlar esses exames laboratoriais. Deve ser realizado um teste aqui quando se faz o eletrocardiograma de esforço. O ideal é fazer com análise de gases para determinar o máximo consumo de oxigênio. O máximo consumo de oxigênio é um indicador importantíssimo para qualquer atleta de resistência, e muito mais para maratonas aquáticas. E também o limiar anaeróbio, a determinação do limiar anaeróbio, que tem dois métodos, ou seja, pode ser por via invasiva ou não invasiva, é importante sua determinação para poder prescrever as cargas de treinamento. A via invasiva seria através de coleta de sangue para determinação de lactato. E a via não invasiva através de análise de gases respiratórios. Determinação de lactato, importantíssimo. De isso eu vou falar na apresentação da semana próxima, porque a partir de aqui é que vamos a poder determinar as áreas de treinamento, as áreas funcionais de treinamento. E a glicose é muito importante também, principalmente antes das provas e de alguns treinamentos de intensidade, porque se a glicose estiver baixa antes de uma competição ou antes de algum treinamento de intensidade, de área láctica ou VO2 máximo, não tenha reserva suficiente de carboidrato para poder realizar, para poder ter um bom desempenho nesse tipo de treinamento. Da mesma maneira, determinação de urea e creatina fosfoquinasa, CPK, são indicadores importantes. A urea nos pode dar uma medida de adaptação ao treinamento. Quando a urea tem uma tendência a estar aumentada em valores acima da normalidade, pode ser que se esteja utilizando proteínas como fonte energética. Ou seja, não tem uma boa adaptação. O ideal aqui é utilizar carboidratos e gorduras e não proteínas. E a creatina fosfoquinasa, também valores aumentados, pues nos puede dar algún indicio de lesión muscular. O sea, para los fisioterapeutas es muy importante saber los valores de la CPK. A composición corporal, para saber el percentual de gordura, la masa muscular, el peso residual, el peso óseo, es fundamental hacer de manera periódica. E também, nem quer dizer do análise biomecânico. O análise biomecânico é fundamental para poder ter uma eficiência do treinamento. Nesses jovens nadadores que a gente vai trabalhar, e por isso temos a honra de ter aí um biomecânico de nível aqui no grupo, para poder traçar as normas de qué sería una buena técnica, una técnica aceptable, quién daría mucho trabajo para mejorar ese problema técnico, y en fin, eso solo se va a saber con un buen análisis biomecánico. Entonces, esos son, en resumo, los controles médicos principales a realizar con los nadadores de las maratonas acuáticas. Lógico que aquí tengo otros aspectos importantísimos, aspectos nutricionales, pero esos aspectos nutricionales van a estar también dados de los resultados de la composición corporal, de los resultados de exámenes laboratoriales y de la etapa de entrenamiento. ¿No? La parte nutricional es muy importante. Y ni qué decir de la parte psicológica. Ese menino, si tenemos hasta a campeón olímpica que tenía miedo, y hasta hoy tiene miedo de agua y de mar, imaginen, nadadores que comienzan. Entonces, es muy importante los controles psicológicos para pasar seguridad para esos nadadores, principalmente los nadadores jóvenes de maratonas acuáticas. Utilización de entrenamiento de actitudes, lógico, esto ya es para atletas profesionales, mas no tengan duda que el entrenamiento de actitudes es una herramienta importantísima para mejorar el desempeño de dos nadadores de maratonas acuáticas. Normalmente se tienen dos modalidades de ese entrenamiento. Un entrenamiento más al inicio de la temporada, que es para acumular volumen y crear una base aeróbica. Y otro tipo de entrenamiento que es más controvertido, que sería ya más próximo a competición, para mejorar el desempeño en la competición. Entonces, en mi experiencia, tanto un cuanto otro son que van a ayudar a mejorar el desempeño. ¿Qué acontece con un segundo entrenamiento ese? Que a veces usted tiene que tener los controles específicos para que sea un entrenamiento que realmente dé los resultados en la práctica, en la competición. Si usted no hace la data certa, si usted no hace los controles adecuados, si usted no puede hacer los exámenes de laboratorio adecuados, ahí tiene problemas. O las condiciones de descanso. Eso es muy importante, saber los horarios de entrenamiento, una serie de variables más. Yo tengo un privilegio de haber realizado más de 60 entrenamientos en condiciones de altitud y yo puedo garantizar que más del 90% de ese entrenamiento te han dado buenos resultados. Aquí alimentación durante la prueba. Utiliza energéticos, carbohidratos, cafeína, puede ser bicarbonato, que es una sustancia alcalina que neutraliza acidosis que se produce durante el ejercicio. Y en la prueba de 25 kilómetros, en un Grand Prix también, se puede dar antiinflamatorios y frutas. Y frutas porque es una prueba muy desgastante. Entonces, eso es fundamentalmente lo que se utiliza en las competiciones en maratonas acuáticas. Aquí yo voy a colocar un video. Deixa ver. El anterior. ¿Da para ver a eso ahí o no?
Para mí desapareció la tela.
Espera ahí.
¿Puedo ver aquí?
¿Da para verlo?
Pareció así. Yo, Nilo, está ouvindo, está viendo. Ouvindo e vendo.
E você não está vendo? Esse é um treinamento na piscina com boia e para ver o final. E aqui é o da alimentação, que tem outra...
Aqui está a gente também, não.
Tem outra característica.
Aqui, pessoal, queria ver se
está... Tem a alimentação dentro da prova.
Aqui está o Anelli.
Quem está com o áudio aberto, por favor, desliga.
E aqui vem a latucada, né? Aí pegou. Sempre quer
doutor Branco. Doutor Branco só está passando o áudio, a imagem não.
É, era isso que eu ia falar. Compartilha sua tela, por favor, doutor Branco. Compartilha a sua tela, porque para a gente só está aparecendo o áudio, o vídeo não.
Tá bom, então vamos lá.
Arapiraca falando, só está o áudio, não está o vídeo.
E aqui, está, aí aparece?
Não, ainda não está aparecendo. Precisa compartilhar a tela. O senhor vai fazer assim, deixa aberto o seu vídeo e daí vem no share screen ou compartilhar tela e vai aparecer várias telinhas atrás. Aí o senhor consegue compartilhar, escolhe a tela que o senhor quer compartilhar.
Vamos lá. Verde, amarelo.
Posso falar aqui?
Agora foi.
Agora... Vou apertar o play. É embaixo do vídeo. Isso aí. É um pouquinho mais à esquerda, nessa setinha. Isso aí.
Não saiu. Espera aqui. Deixa. Tá bem aí ao final. Espera aí.
Doutor Branco, se o senhor também tiver esse vídeo separado no seu computador, pode pegar ele separado.
Eu tinha aqui minimizado, espera aqui.
Isso.
Aqui eu tenho minimizado. Tá. Então, eu saio do compartimento ou não tenho que sair?
Sai do compartilhamento para o senhor poder compartilhar outra tela. Aí o senhor vai maximizar, então, o vídeo que o senhor quer passar. Aí, compartilha a tela.
Compartilha a tela.
Isso. Compartilha a tela do vídeo.
Uhum. Aí está visualizando?
Sim.
É, aí contornou a boia. E aqui,
eu não uso.
Para chegar a chegar ao final. É? Isso. Faz a arapiraca na piscina. Se tira a raia, melhor. Mas como era um só nadador... Pues entonces da para hacer ese ejercicio. Y aquí...
Aquí está el francés también, Audrey. Aquí está todo. Aquí está
es para
todo.
Visualizar aquí alimentación. En una prueba que fue en Vietnam.
Aquí está el italiano, Rupini. Aquí está
Vanelli.
Aquí está también. Ay, oh. Venga,
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 venga.
Ahí tenemos la
botellita. Ahí venga, Alan. Observen cómo él continúa un movimiento. Él no para. Se lo agarra a Rafa y siguió.
Aquí está prendido.
¿Vamos?
Fue ok, Blanc. Pasó legal.
Bien. Entonces ya vamos a terminar. Aquí, bom, é uma foto histórica quando a gente ganhou o Campeonato Mundial em Barcelona. Isso foi em 2013. O falecido antigo presidente da Confederação, Brasil não é filho.
Não, tem que levar, mas...
Foi o primeiro lugar por equipe em Barcelona 2013. Esto fue una foto con Oleana y Cinta, yo acho que fue una piscina de Kazán, que fue un campeonato mundial que dio a clasificación para Olimpiada de 2016, donde ella conquistó la medalla de bronce. Y con eso terminamos la presentación. Então, agora eu estou aberto para perguntas.
É, clica ali em cima, só para deixar de compartilhar a tela, daí a gente consegue... Isso. Consegue ver todo mundo.
Obrigado. Doutor Blanco, vocês me ouvem? Aqui é o Rato, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bom, Rato?
Tudo bem, doutor Blanco. Parabéns pela palestra. Gostei muito do conteúdo. Acredito que tenham muitos treinadores novos assistindo a palestra. E o senhor falou muito bem das zonas de treinamento e a definição de cada uma delas, né? É, há um fator, na minha experiência de treinador, que o treinador pode entender muito bem essa zona de treinamento, mas alguns atletas, por serem inexperientes, principalmente os de base, ainda não tem uma perfeita compreensão do nível de esforço que esse atleta precisa fazer para atingir aquele treinamento, aquela série que está sendo preconizada pelo seu treinador. Eu trabalho com escala subjetiva de esforço, escala de Borg, com algumas questões que fica mais fácil compreensão para o atleta. E como o senhor vê essa parte, como o senhor recomendaria para o atleta, né, no caso, para que os treinadores novos acompanhem seus atletas para saber se eles estão treinando com a intensidade desejada, que não seja somente pelo teste de lactato?
Boa pergunta, Rato. Primeiro, um prazer encontrar com você. É muito boa a pergunta. Então, o importante é ter alguma medida objetiva de o que é o que está treinando o atleta. Lógico que não todo mundo tem a possibilidade de fazer os testes com lactato, mas existe também a frequência cardíaca e existe também um esforço subjetivo. Então, mas é muito importante que todos os técnicos conheçam quais são as áreas funcionais de treinamento. Então, o próximo sábado, me deram a possibilidade de fazer uma palestra só para isso, para definir bem qual é cada uma das áreas de treinamento dentro do predomínio aeróbio e dentro do predomínio anaeróbio, láctico e aláctico. Mas, tem que ter alguma maneira, o ideal é alguma vez fazer a determinação objetiva para depois você poder controlar com frequência cardíaca ou com um esforço subjetivo. Mas se não tiver a possibilidade nenhuma primeira vez de fazer com lactato, pois então o técnico tem que ter bem clara, bem esclarecido qual é a área funcional para poder, em função do esforço subjetivo e da frequência cardíaca, tentar relacionar as velocidades de nado de seus nadadores com essa área funcional.
Obrigado, doutor Blanco. Muito obrigado. Não, é um prazer. Eu vou ter prazer que deixá-los agora. Eu estou aqui em viagem, mas parei para assistir sua live, porque é muito importante. Muito bom. Poxa, parabéns.
Muito obrigado, Rato. Muito obrigado. Um abraço.
Um abraço a todos. Eu, infelizmente, vou ter que sair, me ausentar. Um abraço. Tá bom.
Doutor Blanco, Harvey Brizola agora quer falar com o senhor. Harvey, só abrir o microfone.
Obrigado, doutor Blanco. Meu nome é Harvey. Eu sou treinador, mas não tenho experiência em treinamento de águas abertas. Em relação ao exame de glicose, seria interessante fazer um exame de glicose desses rápido antes de uma competição? Quanto tempo antes? E qual a referência da gente saber que um atleta de alto nível ou de categoria ainda juvenil ou júnior, qual a referência dessa glicose estar baixa e como que a gente poderia interferir antes da competição com algum alimento, com alguma coisa?
Muito boa pergunta, hein? A gente faz de praxe, ou seja, é uma rotina nossa em todas as competições de maratonas aquáticas realizar essa glicose, porque a glicose te dá uma medida de qual é o nível dos carboidratos, que é a principal fonte energética para um esforço de longa duração, como é qualquer prova de maratona. Então, eu faço uma hora antes, os nadadores e os técnicos que estão escutando aí a palestra, sabem que uma hora antes eu faço a determinação da glicose. Se essa glicose estiver abaixo de 85 miligramas por cento, aí eu recomendo o antes possível dar algum, ou seja, alimentar-se com carboidratos, e eu volto a repetir essa glicose para aqueles que estava baixa uns 30 minutos antes da prova, a ver se normalizou. Então, isso já é um protocolo que a gente tem estabelecido. Eu até disponibilizei os dados para o grupo. Maressa tem os dados disso, eu passei para a Sejão. Mas sempre fazemos dessa maneira. Às vezes, como eu faço uma hora antes, dependendo do lugar, quando não é um lugar muito frio e eles fazem aquecimento, só pelo aquecimento e quando faz mais efeito o que tomaram, por exemplo, de café de manhã, porque quase sempre essas competições são de manhã, já ela aumenta. E quando eu vou fazer a determinação, pois já está perfeita. É uma das experiências que eu tenho adquirido ao longo destes 10, 12 anos. Outras vezes é necessário que eles tomem algo mais de carboidrato, que eles consumam algo mais de carboidrato para normalizar. Mas é algo que sempre deve ser feito antes de competições, e eu recomendaria, porque é muito simples. Qualquer técnico pode fazer isso, igual que fazem um lactato, mas a glicose é mais simples ainda. Eu recomendaria antes de um treinamento de alta intensidade, uma série láctica, um treinamento de A3, também fazer antes do treinamento. Com o mesmo protocolo, tentar fazer antes e tentar corrigir se estiver baixo. Si pasa de 100, mejor ainda, no tiene problema ninguno, no está diabético, no tiene nada, más es normal para atletas.
Obrigado.
Nada.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede ficar à vontade, abrir o microfone. Doutor Blanco, por enquanto no chat aqui não temos perguntas, nem no YouTube. Ah, agora veio uma aqui. É do Ricardo Santana. Existe alguma comprovação em artigo do trabalho de resistência muscular associado ao trabalho de força fora d'água?
Sim, existem vários trabalhos em artigos. Eu recomendaria os trabalhos de Tudor Bompa, de treinamento da força, e de Matveyev, que é russo. Aí tem alguns que não estão traduzidos, mas eu acho que já tem trabalhos de Matveyev traduzidos ao português. Mas de tudo, Bompa, com certeza, a periodização da força e a importância do trabalho em terra e o trabalho específico na água de força para a performance, para o desempenho do nadador. Mas tem que ser obedecendo a uma periodização, da mesma maneira que se faz a periodização com as áreas funcionais, tem que fazer a periodização com o trabalho da força. ¿Cuándo comenzar? Que es una pregunta importante, porque bueno, ¿será que un nadador infantil puede hacer? Bueno, eso ya depende del estadio de maturación. No existe una edad cronológica que diga, no, antes de, como se decía antes, antes de los 15 años no puede hacer trabajo con pesos libres, tiene que ser después. Eso no es así. Eso depende del estado de maturación del atleta, y siempre comenzar. Cuando son nadadores jóvenes con periodos más longos de adaptación anatómica para fortalecer uniones músculo-tendinosas. Ahora, sí tiene demostración científica que tiene una relación directa entre la fuerza, cuando tiene una periodización lógica, y transferir esa fuerza para la prueba específica, que eso es lo más difícil. Aparte de transferir a fuerza máxima, para la parte específica, en la agua, es lo más complicado, más eso obedece a una periodización. Por eso yo recomiendo ese libro y trabajos de ese autor, Tudor Bompa. Él es de origen romano, más mora en Canadá. Es canadiense naturalizado y es una referencia en esa área.
Doutor Blanco, pregunta do Diogo Crispim. Gostaria de saber quais são os testes aplicáveis na piscina para identificar as zonas.
Bom, existem diferentes tipos de testes. De isso eu vou falar a semana próxima, quando falemos das áreas funcionais de treinamento. Mas você tem que ter identificadas as zonas de treinamento, as áreas funcionais de treinamento, de maneira individualizada. É um erro trabalhar por grupo, porque dentro do grupo pode ter individualidades que não respondam às características do grupo. Então, por enquanto você tem mais caracterizados os nadadores e velocidades de nado em função de cada área funcional, é muito melhor. O ideal é utilizar o lactato. Para isso tem diferentes tipos de protocolos. Tem protocolos de cargas progressivas e tem protocolos a uma mesma velocidade ou séries estándar de treinamento. Tem testes muito simples com lactato com uma só determinação. Por exemplo, se você faz uma série de 5 tiros de 200, que eu utilizo muito com nadadoras infantis, 5 de 200 com um minuto de descanso, tentando manter uma mesma velocidade aeróbica, que não seja do máximo, e tentando manter uma mesma velocidade, que o último tiro não seja mais intenso que o primeiro, nem que finalize, que tente manter uma velocidade o mais igual possível, e ao final, a um minuto determinado, quinto tiro, faça um lactato, aí já se pode ter uma ideia bastante objetiva das áreas funcionais de treinamento. Da mesma maneira, você pode utilizar isso com 3 ou 4 tiros de 400 metros, igual, com as mesmas características, mas tem testes mais completos, que são progressivos, isso já requerem mais determinações de lactato. Esos serían los testes de cargas progresivas. Mas existen testes muy simples, protocolos muy simples, con 4 o 5 repeticiones, haciendo un lactato al final, que da mucha idea objetiva para conocer todas las zonas y todas las áreas funcionales de entrenamiento.
Doctor Blanco, tem a pergunta do Rodolfo agora. Atualmente vocês fazem um trabalho de biomecânica? Se sim, com qual frequência?
Quando fala vocês, se refere à seleção brasileira ou a quem se está referindo?
Não sei se o Rodolfo ainda está na sala, mas talvez...
Doutor, está me ouvindo?
Então, fica à vontade para explicar.
Está me ouvindo?
Sim, sim.
Oi, professor Branco.
Tudo bem, eu não estou ouvindo bem, está cortando.
Está cortando?
Agora eu escutando bem, agora sim. Sim. Tudo bom,
bem, professor? É um prazer revê-lo mais uma vez. Parabéns pela palestra. Muito obrigado pelo compartilhamento do conhecimento aí com a gente. E sobre a biomecânica, né? Como eu sou biomecânico da natação, eu queria saber com qual frequência o pessoal da Maratona Aquática do Brasil tem a biomecânica.
Sim. Cortou um pouco, mas eu comprei, ou seja, acho que peguei o sentido. Com que frequência se faz a biomecânica na seleção brasileira de maratonas aquáticas? É isso?
Isso, justo.
Bom, olha, até 2016.
Sim, só fez a organização para nós.
Tem interferência aí. Até 2016 a gente fazia com alguma regularidade. O José Nilton participou em treinamentos até de altitude, fazendo esse tipo de treinamento. Alguma que outra vez fuimos em Sierra Nevada. Y se fez ese tipo de control también. Mas ya después del ciclo olímpico anterior, ese trabajo de equipo prácticamente se perdió. Entonces, a gente espera retomar eso ahora. Todo el mundo sabe todas las dificultades que teve a CBDA y mudanza y eso, além de los problemas económicos, y eso yo acho que, sin duda, y tuvo una influencia negativa en los controles que a gente venía haciendo. No solo de biomecánica, en general, o sea, A gente trabalhou como equipe durante esse ciclo olímpico. O pico, eu diria, do trabalho de equipe foi quando a gente ficou com o Mundial por equipe no Campeonato Mundial de Barcelona. Só para que vocês tenham uma ideia, semanalmente os técnicos enviavam para mim, para Igor como diretor técnico, o que eles faziam no microciclo, com os valores de lactato, com a glicose, com tudo. A gente controlava e a gente ia aos lugares, como eles não treinam concentrado. A gente ia mesmo a Salvador, que íamos ao lado do clube Grêmio Náutico União no Sul, que íamos a Santos, enfim, íamos aos lugares onde estavam os atletas da seleção para controlar realmente como é que se estavam fazendo, se se estava cumprindo de acordo ao planejado, mas era um trabalho de equipe. Isso depois se perdeu e eu espero que isso pues, se retome e podamos voltar aos controles. Dentro desses controles, e Josenito pode falar melhor que isso, existiam controles também do ponto de vista biomecânico. No meu modo de ver, insuficiente, ou seja, não era com a frequência e com os atletas. Tinha que esperar que os atletas estivessem concentrados para fazer esse tipo de trabalho, porque o biomecânico era muito difícil deslocar-se a cada um dos lugares onde estavam atletas da seleção brasileira de natação. Mas sim se faziam controles. E realmente José Newton foi quem mais trabalhou em isso do ponto de vista biomecânico.
Tá certo, professor. Muito obrigado pela resposta. Prazer em revê-lo. Prazer contigo, hein? Grande abraço.
Abraço.
Doutor Blanco, o Suede quer fazer uma pergunta também. Suede, fica à vontade.
Fala, doutor Blanco. Tudo bom?
Tudo bom.
Então, o senhor falou lá no início da palestra sobre as mudanças que o senhor percebeu durante a competição da parte de maratona, da alternância de ritmos durante as provas, né? E como isso o senhor detectou a necessidade dos atletas terem a capacidade de produzir lactato e remover ao mesmo tempo ali durante a prova. O senhor recomenda, assim, qual a fonte fisiológica que o senhor acha que é mais preponderante nesse momento de força, né, que eles fazem, e qual seria o ritmo mais ideal para capacitar esse atleta a conseguir se recuperar durante a prova?
Boa pergunta. Ou seja, isso é muito individual, mas sem dúvida existem momentos da prova onde o nadador sai de seu equilíbrio. Sai de seu equilíbrio pelas situações que eu falei anteriormente, por características do lugar, seja o mar ou seja a lagoa, as características do lugar e as características dos adversários e os aspectos tácticos da prova. A veces la gente tiene que, o sea, ellos tienen que salir a buscar. Y ahí quebra, va a quebrar ese equilibrio y el lactato va a comenzar a aumentar. Entonces, ¿cuánto va a aumentar? En medio de la prueba nunca va a ser de una tolerancia láctica. O sea, ellos no van a pasar en medio de la prueba nunca de 12 milimoles por litro de lactato. O sea, ellos no van a caer en una área de tolerancia. Mas sí pueden pasar un lineal y entrar en una 3. Entrar en una 3. Y la mejor manera de recuperar de ese A3 sería pasar para un A1, pero tienen que ser muy inteligente. Porque ya después de ese A3, ellos no pueden pasar por A1 A1 que volten a escaparse los otros. O sea, ellos tienen que utilizar un vacuo y sea un A1 de cualidades donde le consiga acompañar el grupo más que se recupere y que for removiendo lactato. Ao final da prova, já hoje em dia, os últimos 300 metros são muito intensos. Eu te diria que isso evoluiu. Antes era um A3, já ultimamente eles terminam provas com lactato acima de 12. Quando fazem aquele sprint final de 200, 300 metros, às vezes até menos, que se decide uma prova, aumenta muito o lactato. Aí já é o final, mas o mais importante é poder remover lactato durante a prova. Imagine que em uma prova de 10 km, aos 4 km, tenham dois nadadores que saíram do pelotão e têm que ir a buscar. Então, aí, com certeza, vão a, van a quebrar su equilibrio, van a comenzar a producir más lactato. Y después tienen que ver de qué manera ellos consiguen recuperar. A mayor recuperación de esos nadadores en A1. Ahora, tienen que ser muy inteligentes. A competición de maratonas acuáticas, tienen mucha táctica. Y tienen que ver dónde es que van a pegar, va a ser a posición de ellos. Todo eso yo aprendí viendo las competiciones. Los técnicos que están aquí acompañando saben de eso mucho más que yo. Más entrenadores. Ana Marcela, por ejemplo, sin duda, es, si no la más inteligente, una de las más inteligentes en cuanto a táctica de la prueba. Ella se adapta muy, muy rápido con ese, y além de eso, como ella es fuerte, respeta mucho a ella. Poliana era una nadadora de una técnica súper pulida, mas no tenía fortaleza que tenía Ana Marcela. Entonces, la táctica de Poliana era diferente de la de Marcela, por ejemplo, entrando en las boyas. Es igual, a manera de recuperarse, usted tiene que saber, bueno, si va a pegar un vácuo de alguien, que sea un vácuo de alguien que consiga mantener dentro de los primeros de la prueba. No es solo recuperarse, recuperarse y no perder un posicionamiento da prueba.
Justamente por isso que eu fiz a pergunta, até porque assim, uma coisa que eu notei também é que as provas mudaram nos últimos anos na questão seguinte. Antigamente, nadava um pelotão todo junto e havia um ataque final. Hoje, os primeiros, eles querem chegar com menos pessoas na chegada. Então, acontecem vários ataques durante a prova, né? Então, o cara ataca, aí vai quebrando, né, o pelotão até diminuir o número. E tá, por isso que eu fiz a pergunta para poder entender qual o melhor processo de treinar o atleta a perseguir o pelotão, recuperar e voltar, porque o ideal seria o A1, mas muitas vezes não é A1. Eles vão ter que manter um ritmo depois. Obrigado, doutor.
Isso é que às vezes se fazem séries de treinamento, como eu coloquei aí, de A2 com A3. Você pode, às vezes, sair de um A3 e não ir para um A1. Às vezes tem que ir para um A2. E nesse A2, não vai chegar a diminuir tanto o lactato, mas vai diminuir em relação a quando você for a buscar. Então, são as combinações, mas que isso só é a tática da competição. A tática é aparecer aí na competição. Você tem uma estratégia antes da prova, mas a tática pode ser mudada de acordo com o que acontece na prova. E para isso tem que ter a preparação. Por eso yo decía que es tan importante combinar a series y es tan diferente de la natación de piscina de fondo, porque ahí van a aparecer variables que no aparecen en la natación de piscina.
Obrigado, doctor Blanco.
No, obrigado a usted.
Doctor Blanco, Clayton Negrão quer fazer uma pergunta. Clayton, você quer abrir seu microfone ou eu falo a que você fez aqui no chat? Esperar um pouquinho.
Pode fazer aí pelo chat mesmo, Marissa. Boa tarde a todos. Doutor Blanco, um abraço.
Doutor Blanco,
um abraço, Clayton.
Desculpa, duas perguntas dele aqui. Doutor Blanco, pensando na base, mirim, qual a metragem de ar ideal para treino e a quantidade de sessões e para o petis? Então, qual a metragem ideal de treino e quantidade de sessões tanto para mirim quanto para petis?
Bom, isso também depende, ou seja, não tem uma régua fixa, mas eu não gosto, por exemplo, com mirim, sessões duplas, ou seja, 5 vezes por semana está bom demais. E pode chegar, ou seja, se ele acumula, isso vai depender muito da individualidade, mas ele pode chegar a acumular 4.000 metros, um treinamento, sem problema, chegar a um pico, mas isso vai depender da individualidade. Agora, em mirim, eu o que quero é que eles aprendam a técnica de uma maneira correta, que criem uma base aeróbia, podem dar estímulos de velocidade aláctica, não trabalhar, nem pensar em trabalhar com pesos livres, trabalhar muito flexibilidade e, se acaso, força com o próprio peso e variar o treinamento. São os princípios básicos de mirim, petit e os primeiros anos, primeiro ano de infantil. Ou seja, quando está em estágio de maturação, P1 ou P2, isso é o básico. Aí não se vai errar nunca, cumprindo esses 5 princípios. Agora, un día na semana o un día cada 15 días puede o debe hacer algún entrenamiento en aguas abiertas. Y ahí va perdiendo miedo, y va ahí con el resto del grupo. Y sería muy legal que le consiguiera nadar 3.000 metros en aguas abiertas. No tiene ningún problema. Ahora, un límite máximo va a depender de la característica de cada nadador.
Dr. Blanco, tem a próxima dele. Em qual idade o senhor acha que deve começar a fazer teste de lactato?
Se começar a fazer teste de lactato desde petit, não tem nenhum problema em um nadador de petit fazer uma série de 4 tiros de 200 a velocidade que ele nada nos treinamentos. Y hacer una determinación de lactato. Lo único que ese petit no tiene que hacer lactato toda semana. Puede hacer una vez cada 45 días, solo para actualizar las velocidades de nado. Porque los petits y el primer año de infantil, ellos progreden muy rápidamente. Entonces, la gente puede tener la percepción de que determinada velocidad de nado, determinado ritmo por 100 metros, es un ritmo ideal para determinada área funcional. Pero cuando usted va a testar, ya le progredió tanto que podría ser una 2, por ejemplo, es un A1. Entonces, no tienen por qué perder tiempo de no continuar progrediendo con ese nado petit o infantil. Y eso solo se va a saber con la determinación de lactato. Mirín, yo sé que no vale la pena hacer. Más nadador petit ya puede hacer una vez cada 45 días una colecta de lactato en una serie plana, tranquila, que él ya tenga feito y que sea de utilidad para el técnico, o sea, que sea una serie que él utiliza en los entrenamientos. Y esa misma serie, de manera estandarizada, repetimos a 40 días, 45 días, para ver si él consigue hacer a media, a misma media, y disminuir el lactato. Ahí está mejorando su capacidad aeróbica, que es uno de los objetivos principales de esa categoría. O mejorar a media del tiempo y mantener el lactato. Ahora, si él mejora a media del tiempo y disminuye el lactato, es que está mucho mejor. Y ya probablemente esté en condiciones de progredir en una velocidad de nado diferente para la área funcional.
Obrigado, doctor Blanco. Obrigado aí as respostas e um grande abraço aí a todos.
Grande abraço, se cuida.
Arapiraca.
Blanco Herrera, um abraço aí, tudo bom? Queria te fazer duas perguntas. Um tiro de 5 mil, eu sei que às vezes fica muito caro, mas o ideal seria, né, você pegar o lactato, pegar a glicose e pegar o triglicérides, né? Eu queria que você explicasse aí pra gente mais ou menos a importância da glicose junto com o triglicérides. O lactato, a gente vai ver o nível de força que ele fez. E a glicose junto com o triglicérides. Responde essa aí que depois eu vou fazer a segunda.
Tá bom. Bom, você combina isso. Eu não falei do triglicérides, mas com certeza é importante em tiros mais longos, porque quando é um tiro mais longo que para a costuma es muy boa para los nadadores de maratonas acuáticas, debe movilizar más su metabolismo de las gorduras. O sea, la glicose debe ficar proporcionalmente más baja, debe aumentar menos de lo que aumentan los triglicéridos. Ya cuando usted hace una serie con más intensidades o contrario, lo que más aumenta es la glicose y los triglicéridos no aumentan tanto porque la fuente principal de entrenamiento serían los carbohidratos, la fuente energética principal serían los carbohidratos y menos a glicose.
Boa, Blanco. Isso aí. Eu gosto muito 45 dias antes da competição principal, a gente sempre controlar o final do treino com a pega do lactato. Porque como a fita é muito cara, fica difícil você fazer essa avaliação aí. O que é que você acha disso, desse 45 dias antes da competição? Você acha um limite normal ou se pode ser menos ou pode ser mais
ao final do treino pegar o lactato para ver se realmente a soltura foi suficiente para que ele pudesse limpar todo aquele lactato do treino.
Claro. Sim, a Arapiraca se está referindo ao lactato já final, depois da soltura. Ou seja, quando é uma série, já quando está 45, 40 dias da competição, que já está na etapa específica do treinamento e com mais intensidade, é muito importante que o nadador tenha a certeza que ele se está recuperando. E uma das maneiras de conhecer isso é fazendo o lactato de soltura. Então, eu insisto muito que não devem sair da piscina com um lactato acima de 3.5. Deve estar abaixo. E os técnicos da seleção brasileira de maratonas aquáticas, de maneira geral, eles controlam bastante isso. Mas Arapiraca é um dos que mais insiste em isso e é muito importante. Também é importante, já nessa etapa final, fazer os controles com urea e cortisol, porque são indicadores bioquímicos que nos permitem saber se está tendo uma adaptação boa às cargas de treinamento. Uma tendência muito elevada da urea na etapa final específica não é bom. E do cortisol também não. Então, são alguns indicadores que a gente utiliza para ter a certeza de que eles estão recuperando. E é o principal já mais para frente, no polimento, o principal é que o nadador esteja descansado. Tanto em maratona quanto em piscina. Isso é válido também. Mas é muito importante o descanso. Às vezes, por insegurança do técnico, querem fazer série muito intensa próximo à competição. E não, não é bom, porque está desgastando, está esvaziando os armazéns de carboidrato. Então, a gente acostuma a fazer um último estímulo mais curto, mas um último estímulo, umas 72 horas, mais ou menos, antes da competição principal. E já depois é rodar, e técnica, e recuperação, porque é muito importante para um bom desempenho.
Valeu, Blanco. Muito obrigado aí, tá? E assistir uma palestra sua é sempre estar buscando cada vez mais conhecimento. Um abraço grande, amigo.
Aprendi contigo. A primeira vez em 2008, vi Alan entrenando aí na altitude e nem entendia muito bem o treinamento. Aí nos complementamos. Você não sabia muito de altitude de treinamento e eu não sabia muito de maratona. E aí fuimos, foi minhas primeiras inquietudes, foram graças a você. Así que muito obrigado.
Tá bom, Blanco. Um grande abraço.
Abraço.
Doutor Blanco, aqui no YouTube, Custódio José Teixeira deixou um grande abraço para o senhor. Ele é técnico da equipe Mirim do Fluminense.
Poxa, Custódio, meu amigo. E bom, tem tempo que não encontro com ele, mas é um grande técnico, um bom amigo que eu sempre lembro dele. Sempre treinava com Luiz Rafael lá no Fluminense. E eu tenho uma história interessante desde que eu morava em Cuba. Ou seja, estávamos falando já de 30 anos atrás aproximadamente. E meus primeiros trabalhos com nadadores de fundo foi lá no Fluminense, ou seja, em relação ao Brasil. Tinha um nadador de sobrenome alemão que agora eu não lembro. E Luizinho, que ele sempre foi muito, Luiz Rafael sempre foi muito dedicado a estas coisas de estudo, de fisiológico, sempre foi um técnico muito estudioso. Ele me ponia o resultado do alemão e eu veia outro que era menino. E aquele menino era Luiz Lima. Eu dizia, este Luiz Lima vai ser melhor que este alemão. Que eu não lembro o nome dele, de repente Arapiraca lembra o nome daquele alemão que nadava no Fluminense. E Custódio tem que lembrar disso com certeza. E depois Luiz Lima, pois deu, não que deu, foi o melhor nadador por muitos anos, de 1500 no Brasil, e depois nadou, eu acho que Águas Abertas também. Ah, bom, um abraço grande para Custódio.
Edson Moraes quer fazer uma pergunta.
Então, na verdade, eu queria também Primeiro, parabenizar, né, do Dr. Branco. Dr. Branco, eu trabalhava no Fluminense nessa época e eu e o Custódio, eu sou o professor Edinho, trabalhava naquela época, e a gente foi na sua casa em Brasília em 96. Eu lembro disso e eu também queria deixar um forte abraço para você e fico muito feliz de ver esse teu trabalho aí desenvolvendo. Eu e o Custódio, a gente está sempre se falando com você, lembramos de você com muito carinho. E parabéns aí pela palestra.
Igualmente, eu lembro de você muito. Eu lembro de você muito também. A primeira vez que fui lá, me levaram a uma reunião pela noite de samba lá em Rio de Janeiro. Eu nunca esqueço isso.
Foi isso mesmo. Um grande abraço, doutor.
Igual.
Tudo de bom. Tudo.
Marissa, eu queria fazer uma pergunta.
Fique à vontade.
Doutor Blanco, saudações aí para o senhor. É um prazer estar ouvindo o senhor. A pergunta que eu tenho para lhe fazer é meio que um testemunho, né? Porque a gente que trabalha fundo, convive muito, é meio que com uma confusão por parte do atleta no sentido de cambiar os sistemas de energia durante o treino. Às vezes a gente pensa uma série de A2, ele acaba não entrando no A2, às vezes a gente pensa uma série de A3, ele acaba não entrando nessa série de A3 e assim sucessivamente. A gente tem esse conhecimento de acordo com os ritmos de cada sistema de energia que a gente pratica, por avaliações e tal, onde o lactato é a ferramenta que a gente tem de maior fidedignidade, né? Então, o que eu percebo hoje em dia é que nos trabalhos de maratona aquática ainda há muita confusão no sentido de pensar a maratona apenas como volume, né? E não pensar a maratona como uma coisa mais, vamos dizer assim, intervalada e buscando sistemas de energias variados durante o processo de treinamento. Quando se fala em maratona, imediatamente vem na cabeça logo aquelas séries longas, rodar muito, aquela coisa toda. E o que a gente vê hoje em dia é que a maratona é uma prova com muita tática, com muita variação de velocidade. Qual seria a sua sugestão para os treinadores, para todo mundo que está aqui ouvindo, no sentido de educar os atletas a fazerem um treinamento um pouco mais... de maior rendimento para essa mudança de velocidade? O que o senhor sugeriria para isso?
Tá bom. Bom comentário, Nina, hein? Prazer estar aqui vendo você. E é assim como tu disse, ou seja, a gente tem que ir a buscar a qualidade, mas a qualidade não necessariamente é com trabalho contínuo. Ou seja, a maioria dos trabalhos em maratonas aquáticas, da seleção, é intervalado. O trabalho contínuo, eu coloquei, por exemplo, uma série de 3.000, se faz a cada 15 dias uma série de 3.000 contínuo, às vezes até nadando no vácuo um do outro. Pode nadar 5.000 no mar ou fora da piscina, mas a maioria do treino, 90% do treino é intervalado e deve ser com qualidade. O que acontece? Que cada faixa etária e cada nível tem seus objetivos. Então, para chegar a essa qualidade, você tem que ter uma base aeróbica. E para ter uma base aeróbica, tem que nadar volumes. Então, um nadador petit, um nadador infantil, tem que ir acumulando volumes. E com uma técnica boa, com uma técnica boa. Então, isso é o que vai proporcionar mais para frente, quando já chegue na categoria juvenil e júnior, pois poder fazer um treinamento com menos volume e com mais qualidade do treinamento. Tem técnicos que dizem, olha, eu não costumo nadar tantos volumes. Tem técnicos, até técnicos de alto nível e claro, ese nadador o esa nadadora puede no nadar tanto volumen porque ya creó una base. Entonces, cuando un nadador crea una base, que es lo que debe ser feito en las categorías infantiles, hasta el primer año juvenil, crear una buena base de volumen, entonces se puede dar un lujo de reducir el volumen e ir más para cualidades, más yo no sacrificaría volumen durante las etapas iniciales, o sea, primeras categorías, petit, infantil, primera, si están pensando en ser un buen nadador de maratonas acuáticas, él tiene que acumular volumen. Tiene que acumular volumen, más tiene que acumular volumen de una manera que ya debe ir exigiéndose a cualidades. La gente muchas veces piensa, no, vamos a hacer un entrenamiento en A1. Vamos a hacer, no sé, 10 de 300. Descansando 30 segundos. Vamos a hacer 3.000 metros. Un nadador juvenil, vamos a suponer un ejemplo. Y es en A1. Mas ese aún no es rodar, ese aún es aún. Y usted tiene que tener la certeza de que él está nadando en aún. Porque si él está nadando abajo de aún con lactato para un punto 7, un punto 9, él lo que está haciendo es un treno regenerativo de la sesión anterior. Él se está recuperando de la sesión anterior. Él no está desenvolviendo nada. Entonces, es mejor disminuir el volumen en función de las cualidades. De la misma manera, si usted tiene que usted colocó muy bien, usted va a hacer una serie de VO2 máximo, lo que llaman A3 más el VO2 máximo. Eso de A3 es un invento para poder decir que es una área aerobia de tercer nivel. Mas eso en la realidad es potencia aerobia, y lo que está haciendo con esa serie de A3, que yo voy a hablar de eso la semana próxima, si usted hace bien feito, es para aumentar a cantidad máxima de consumo de oxígeno consumido. Si usted, por ejemplo, planeó una serie de 4 de 300 de VO2, de A3, con 3 minutos de descanso, intentando hacer una intensidad alta, mas usted ve que el primero tiro fez y cumplió más o menos un tiempo, el segundo cumplió y el tercero ya no cumplió, no adianta hacer un cuarto tiro. Paró en 3, fez 900 metros de VO2, mas no adianta cumplir por cumplir. Entonces, es una combinación entre volumen y cualidades que es muy importante, y en eso los técnicos tienen que ser un poco aparte de arte que tienen esa profesión, y que es bonito porque tienen que tener un feeling para saber, oye, no está cumpliendo, ya vamos a parar aquí. No es porque ya yo planeé que iba a hacer 4 de 300 que tengo que hacer 4 de 300. O sea, es una combinación entre volumen y cualidades. Mas de manera general, yo te diría que en las categorías, los nadadores más jóvenes, yo gustaría que les crían una buena base aerobia para más para frente, ya de junior y ya senior, o sea, nadadores profesionales, puedan disminuir volumen con aquella base que les adquirieron, y ahí sí exigir más cualidades de entrenamiento.
Estou lhe fazendo essa pergunta porque o que eu percebo muito dos fundistas com os quais eu trabalho e venho trabalhando há alguns anos é que há uma confusão em relação à realização desses sistemas de energia, e acaba que, na maioria das vezes, principalmente aqueles que são diagnosticados como maratonistas, né, vamos dizer assim, eles acabam entrando muito no metabolismo das gorduras por nadar devagar. Né? Então, existem muitas séries que é para eles usarem o carboidrato como fonte de energia, e o que a gente vê eles nadando devagar e entram nesse metabolismo da gordura. Como é que eu identifico isso? Eles começam a perder peso. Perder peso, o rendimento cai, tem que nadar devagar. E o que eu faço? Assim, a profilaxia que eu uso? Eu dou só um treino, deixo dar dois, passar dar um, para o cara tentar, nesse um treino, treinar melhor do que ele treinaria se fosse fazer dois. Né? Então, o meu processo de identificação ele é bem empírico, mas eu percebo que essa maturidade do nadador, do fundista, para passar de nível, né? É como se ele estivesse jogando um videogame que ele precisasse sair da fase 1 e chegar na fase 5. E, às vezes, ele empaca na fase 1, porque ele não consegue entender que o processo exige um pouco de variação. Né? E a gente vai identificando esses pormenores, como nadar devagar, o A1 ser predominante em quase todos os treinamentos, porque a gente tem pouco acesso a fazer o lactato, né? Às vezes a gente tem algumas fitas e faz uma determinada regularidade, mas às vezes a gente passa o ano inteiro e não tem acesso a isso. Então, essa identificação é muito mais visual e de sensibilidade do que do ponto de vista mais científico, né? Então, o que eu queria lhe dizer é que eu percebo que há um excesso de trabalho no metabolismo das gorduras por parte dos atletas. Eles não vão muito forte e muitas vezes se prejudicam.
Ah, está certíssimo, Nina. É algo que predomina, ou seja, mas aí é onde está, como decir, o trabalho técnico. Você, mais ou menos, ok, não faz o lactato, mas você percibe, porque diminui de peso e deve estar treinando mais a parte das gorduras. E aí, nesse momento que você está determinando isso, você tem que demonstrarle ao nadador ou ao pai do nadador, olha, não está cumprindo os objetivos. Pode ser com frequência cardíaca também, mas alguma vez, uma que outra vez, tem que fazer um lactato, porque quando você faz um lactato, aí você vai ter qual é a frequência cardíaca que corresponde a esse valor de lactato. E então aí depois pode continuar controlando com frequência cardíaca, mas a ponto de partida de um valor objetivo. Então, eu acho que isso é importante passar para os pais, porque não é fazer um teste invasivo e tirar sangue de um nadador por tirar. Olha, é uma gotinha de sangue que vai representar muita qualidade do treinamento. E às vezes, dependendo do lugar, isso, cada lugar tem suas características, mas às vezes os pais têm que colaborar em comprar a fitinha também, porque é em função do trabalho de seu filho. Mas o que não pode ser é que não tenha controle nenhum. Você está controlando pelo peso, pelo seu feeling e pela sua experiência. Tudo bem, então, mas tem alguém que não controla para nada. Então, isso está incorreto. Ou seja, quando não tem controle e tudo sigue igual e não acontece nenhuma mudança, pois é algo que leva ao que você está falando, que é algo já mais geral e que isso a gente tem que lutar por mudar esse paradigma de nadar fácil e acumular mais volume. Não, se é trabalho de A1, é de A1. Mas é de A1 que seja uma velocidade de A1, que não esteja soltando. Vamos, está certíssimo isso.
Posso falar um pouquinho ainda?
Claro, claro.
O método mais, vamos dizer assim, o método mais usual que eu uso, doutor Blanco, eu tenho um grupo de atletas hoje de fundo que eu descobri a frequência de braçadas para cada sistema de energia deles, né? Através das avaliações, dos treinamentos. Então, o que eu faço é mensurar essa frequência de braçadas quando eles estão treinando. Então, eu vou citar um exemplo específico. Eu tenho uma atleta que o A1 dela é entre 36 e 37 braçadas. O A2 vai entre 38 e 39 ciclos. E o A3 vai 40, 41 ciclos. Então, quando eu peço uma série, vamos supor, 10 de 200, saindo a 2,50, a 2, a minha verificação com elas é em relação, com essa atleta, em relação à frequência de braçadas. Então, com isso, eu tenho uma certeza ou não em relação ao tempo que está sendo feito, ao sistema de energia que está sendo predominante e atuante, né? Então, essa é a maneira mais, vamos dizer assim, barata que eu encontrei de controlar o sistema de energia no treinamento. Obviamente que para eu chegar nisso, eu usei o lactato anteriormente, eu fui comparando o lactato para encontrar essa velocidade para cada sistema de energia dentro das séries. Mas aí o lactato acabou, as fitas se foram e eu não tive como dar continuidade. Então, o que a gente faz? A gente continua usando esse método de frequência de braçada para que faça a avaliação durante as séries.
Tá perfeito, Nina. Você está controlando de alguma maneira com um ponto de partida, com uma referência a algum lactato inicial. Agora, o que pode acontecer? Isso que você faz é muito melhor que até que o controle do pulso sem uma referência do lactato. Eu acho que é até melhor. Mas o que pode acontecer em um nadador jovem? Esse nadador jovem pegou uma força. Como consequência do treinamento, se pega mais força, ele vai ter maior eficiência da braçada. E se tem maior eficiência da braçada, vai diminuir a frequência. Então, pode levar a um falso diagnóstico, un fato de que él esté ya disminuyendo la frecuencia porque de repente él está pulsando más agua, con más eficiencia de abrazada. Entonces, esas son cosas que por eso es tan importante el trabajo también del biomecánico, más es una manera válida de avaliar las áreas de entrenamiento, muy válida, más que no es permanente, porque puede acontecer eso que yo te estoy hablando. Entonces, sería bueno, no sé, pasaron 3 meses, 4 meses, vamos a hacer otra colecta de lactato con algún sacrificio, eso, para ver si no está aconteciendo lo que yo te estoy hablando, porque puede ser eso. Puede ser un nadador que esté ya nadando hasta más rápido o más eficiente, con menos frecuencia. ¿Por qué? Porque ganó fuerza. Y ahí ya no te sirve aquel parámetro que usted tenía fijo de tanta frecuencia de brazada para cada área funcional de entrenamiento. En fin, es un trabajo de complejidad muy interesante. Mas yo siempre falo, hasta en las universidades, para mis alumnos, tanto en medicina, en la área de fisiología o ejercicio, cuanto en educación física, que este tipo de trabajo de técnico es un trabajo de pesquisa. Usted hace un trabajo de pesquisa día a día. Eso que tú estás haciendo es una pesquisa. Usted no tiene que ser un pesquisador, no tiene que ser un académico, no tiene que presentar en un congreso ni escribir una publicación. Cuando usted está con datos, si usted está con datos de frecuencia de brazada contra un valor inicial de lactato, es una pesquisa que usted está haciendo. Ah, te dio cierto, se continúa por ahí. Da errado, tiene que mudar en algo. Entonces es muy interesante ese trabajo de un profesional que se respeta como técnico y que quiere siempre tener algo nuevo y poder controlar el entrenamiento. Parabéns.
Obrigado, obrigado, doutor Branco, é uma honra. Eu queria deixar uma sugestão, que eu acho que o professor Sérgio pode até encabeçar isso, perante tantas pessoas que estão aqui assistindo. A gente poderia fazer uma rede de contatos aí com algum laboratório aqui no Brasil ou no exterior, para que viabilizasse a gente adquirir fitas de lactato. Porque hoje, se você não tem um amigo que mora em algum lugar que venda mais barato, você não tem acesso, que é muito caro aqui, né? Então, a gente poderia ver de alguma forma para dividir isso, porque os Estados Unidos, uma caixa com 25 fitas está $46, mas se você compra 10 caixas, 12 caixas, o preço cai bastante. Então, de repente, a gente pode comprar aí todo mundo junto, cada um querendo uma ou duas ou três, a gente vai ter aí um número bem considerável de caixas e a gente vai poder se municiar com mais informações e avaliar os nossos atletas com mais regularidade, né? Então, isso vai ser muito bom para todo mundo vai aprender um pouco, e eu acho que seria um princípio de algo científico que a gente ia estar plantando aí no processo desses jovens atletas. Obrigado pela oportunidade, não vou mais atrapalhar aí, Vanessa.
Você nunca atrapalha, Nina. É que a hora que fica um pouquinho de silêncio, eu falei assim, eu acho que eu vou abrir. Dr. Blanco, Arvei está com a mão levantada. Pode abrir seu microfone, Arvei.
Bom, você falou muito assim no volume. Hoje, o que as categorias petis ou infantil, já voltada para ser maratonistas, né, deveriam estar fazendo de volume nos seus treinos? Ou quantas horas por dia, né, comparando volume e horas por dia, de petis e de infantil hoje seria recomendado para querer chegar num nível brasileiro, vamos dizer assim, na categoria juvenil ou júnior?
A Clayton já fez essa pergunta parecida, Clayton aqui de Brasília, quanto a sessões de treinamento e volumes máximos. Isso é o primeiro que temos que tentar, que esse é parte do trabalho deste conselho, é conquistar a esses nadadores, para que seja. Isso seria já um logro. Você está falando de petis que vão ser maratonistas. Eu me conformo primeiro que eles gostem de nadar mais volume e que se entusiasmem com provas de fundo. Este conselho criado por Marés e por Sejão, eu vejo como uma coisa revolucionária, algo que deve contribuir muito ao desenvolvimento das maratonas aquáticas. Mas son una serie de factores. El factor psicológico es muy importante. A gente tiene que conquistar. Y no solo conquistar desde el punto de vista de estímulo, mas também do ponto de vista da própria Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, de propiciar esse tipo de provas desde as categorias de petis. E por que não o mirim não pode nadar 300 metros em águas abertas? E o trabalho da psicóloga dentro do grupo é muito importante, porque também tem que dizer, olha, você, as maratonas têm outros estímulos que não tem na natação de piscina. A gente tem que conquistar esses nadadores. Eu te falo, eu antes de trabalhar com maratona já conhecia o mundo todo. Mas os lugares mais bonitos que eu tenho conhecido na minha vida como médico acompanhando a atleta foram as maratonas, porque você vai a lugares paradisíacos com isso. Então, temos que conquistar. Então, uma vez conquistado, a gente tem que colocar dentro da cabeça desses meninos que algo muito importante é acumular volume de treinamento e nadar bem tecnicamente. Ese volumen de entrenamiento te va a llegar a ti a una categoría, pasar para la próxima etapa, como a quien decía aquí en la presentación, como si fuera un juego de video game, pasar de la primera a segunda hasta llegar a la quinta. Ese volumen de entrenamiento y esa técnica aperfeccionada te va a permitir pasar para la siguiente etapa, mas tú no vas a sobrecargar a esa crianza que nada bonito y que gusta de nadar, y porque es bom, ya vamos a comenzar a dar cargas lácticas y series de A3. No, calma. Cada etapa tiene sus objetivos para pasar para la siguiente. Entonces, en esa primera etapa, que es la pregunta que usted me está haciendo, yo creo que no es necesario un nadador mirín y petit, no es necesario nadar más de 5 sesiones por semana, puede llegar a Kuma 6 para que nade un sábado y faça en aguas abiertas, más máximo 6 sesiones por semana, está bom demais. Si él le consigue nadar una media de 20 kilómetros por semana, 24 kilómetros por semana, estaría bom demais, mas no tiene que llegar a eso, no tiene que llegar a todo eso, puede ser bien. Ahora, nadar correctamente, técnicamente bien, mudar, variar o treinamento. Alguém falou isto, que muitas pessoas acham que é uma frase minha, e não é minha, porque é que eu repito tanto nos congressos e nos cursos, que a gente acha que é uma frase minha, mas não é minha. Mas alguém falou algo que é brilhante. A criança não é um adulto em miniatura. A criança é uma criança. Então, você não pode pensar que um nadador infantil de primeiro ano, um nadador pedis, é um nadador profissional. Você tem que motivar esse nadador, tem que variar o treinamento, tem que brincar, porque a atividade fundamental nessa faixa etária cronológica é brincar. Então, tu le vas a passar disciplina, vas a passar mais com, de uma maneira que seja com variabilidade do treinamento, que es un principio de entrenamiento. Los principios de entrenamiento tengan progresado, tengan especificidades, tengan una serie de principios, más tengan variabilidades. No puede ser que toda segunda-feira el nadador tenga que nadar 4.000 metros de determinada forma. No, eso va variando. Entonces, no, yo te diría que no tiene un límite máximo, va a depender mucho de la individualidad biológica, va a depender de un nivel de maturación, porque la edad cronológica no siempre coincide con la biológica, mas no ten en esas primeras categorías por qué nadar más de 6 sesiones por semana, ni ten por qué nadar más de 25 kilómetros na semana. Mas él va a los pocos, va progrediendo, porque es un principio de entrenamiento, ha progresado. Si él cumple eso y él aprende a nadar técnicamente bien y él crea una base aeróbica y él hace estímulos galácticos nadando bien técnicamente y comienza a hacer un poquito de fuerza y flexibilidad, que es muy importante, y varía el entrenamiento, yo te garanto que él está en condiciones de pasar para la próxima fase. Y así es un paso a paso, un paso a paso. Más que tenemos que comenzar desde esas edades y tenemos que enamorar a esa crianza, a que pasen para el área de aguas abiertas. É a minha opinião.
Muito obrigado, doutor Blanco.
Edson, pode abrir seu microfone.
É, Blanco, antes de eu realizar aqui a pergunta, quero lembrar você que o nadador era o Hans Júnior, né, que o Luizinho estava sempre lá.
Como era?
O Hans Júnior.
Hans Júnior, eu sabia que era um alemão desse. Sim, Hans Júnior. Puxa, esse agora, mesmo.
Agora a pergunta, Branco, que eu queria realizar, eu queria, pensando na periodização de treinamento, para o nadador de fundo, né, para o treinamento de fundo, na fase específica, você, fisiologicamente, qual seria o maior benefício? As séries combinadas ou aquelas séries padrões, 8 de 300, 8 de 400? O que você preferia na fase específica? Qual tipo de trabalho? As séries combinadas, A1 com A2, A2 com A3, ou aquelas séries padrões?
Não, tem às vezes, dependendo da etapa, se já está mais próximo da competição na etapa específica, às vezes eu gosto de fazer séries mais puras, com mais qualidade, mas tomando em consideração de que isso varia muito na competição. Se varia na competição, a especificidade nas maratonas, não no nadador de fundo, também tem que ser variado. Mas eu gosto, por exemplo, fazer uma boa série de A3 pura, já mais próximo da competição, com menos volume. Se antes, por exemplo, eu com um nadador profissional fazia 4 de 400, eu posso fazer duas semanas antes da competição 3 de 300. Mas eu vou exigir uma velocidade média superior aos 4 de 400. Ou seja, já procurando mais a qualidade. Não me interessa que pode descansar até mais. Pode descansar 4 minutos. Mas eu quero melhor tempo. Pode misturar, mas já mais próximo à competição, eu gosto mais de fazer séries mais puras, de mais qualidade.
Ok, obrigado, doutor. Tudo de bom.
Abraço.
Doutor Blanco, uma pergunta do Joelho. O senhor recomenda de variações de intensidade, levando em conta os períodos menstruais das meninas e como isso deveria ser feito? O que, que o senhor recomenda?
Olha, só para que tenha uma ideia, nos antigos países chamados orientais o socialistas, quando existia a Guerra Fría, eles programavam que as meninas chegaram na competição com a menstruação. Você sabia? Ou seja, programavam todo, alteravam o ciclo menstrual, porque parece estar demonstrado que quando estão com a menstruação é a maneira quando nadam com mais eficiência. Tem um basamento científico isso. Mas o que não é permitido é alterar o ciclo menstrual, porque alteravam ciclo menstrual com a través de medicamentos que hoy en día son prohibidos y que pueden ser perjudiciales para la salud. Entonces, se hacía eso y se hacía hasta a día un momento de la primera menstruación, principalmente en gimnastas. Alteraban para que vinieran a tener la primera menstruación con 16 o 17 años. Entonces, se veía una figurinha que dice, pues esta menina tiene 13 años y ya tenía 16, porque alteraban eso. No solo eran los países llamados socialistas, se hacían de las dos partes, mas eso hoy en día es prohibido del tipo de sustancia utilizada. ¿Mas por qué falo eso? Porque no tiene ninguna contraindicación continuar el entrenamiento normalmente cuando estuve con la menstruación. Por lo contrario, son mitos que a veces tienen que sí. A joven o a mujer está menstruada, pues que el rendimiento cae y no es así. O sea, es cuando tiene mayor rendimiento es cuando está menstruada.
É uma questão, né, que a gente vê algumas pesquisas sendo as mulheres deixadas de lado em função exatamente dessa alteração hormonal, né? Eles falam, os pesquisadores falam, é muito difícil a gente controlar essa variável, mas faz muito parte, difícil. Né? Alguém precisa faz investigar.
Faz parte, faz parte. E eu te digo, nesse algum país, eu te posso garantir, a Alemanha Oriental, quando era Alemanha Oriental e União Soviética, lo faziam, estudaram muito bem e alteravam os ciclos para chegar nas competições, principalmente na natação, com a maior parte das mulheres menstruadas. Mas é algo a pesquisar.
Dr. Blanco, acho que agora terminamos as perguntas, tanto daqui do chat. Se alguém observou alguma coisa e eu pulei, por favor, avise. Também no YouTube, terminamos. Passo a palavra para o professor Sérgio.
Estou aqui só aprendendo, né? Fico aqui aprendendo. Sou um fã ardoroso da distância, né? O doutor Blanco sabe o meu carinho que eu tenho para os nadadores de fundo. Mas isso é coisa do passado, né? Fui treinador no passado, agora estou com esse desafio. E o momento é só de agradecer. Eu digo toda hora que eu tenho 68 anos de idade e estou com um menino de 38, porque me deram essa missão e eu fui buscar um monte de gente competente para me auxiliar. E é o momento de eu agradecer aqui, primeiro a você, Marissa, o carinho que você tem e o trabalho que você tem para comigo. Nós temos praticamente entre 30 e 40 dias que não tem hora, não tem momento para poder você estar comigo trabalhando. Agradecer a minha equipe multidisciplinar, toda ela. E eu gosto muito de olhar olho no olho. Eu sou uma pessoa que gosta de olhar olho no olho. Eu estou aqui, quando se falou em biomecânica, os olhos de Zé Newton, assim, como quem diz assim, eu quero falar. Você está entendendo? Então, isso vai empolgando. Eu estou aqui vendo Salônica, quando falou em nutrição, consumo de energia, os olhinhos dela tá de óculos, mas dá para perceber que quer transmitir alguma coisa para vocês. Então, com isso, eu só vou me ficando cada vez mais motivado. Vi o pessoal do grupo de arbitragem todo aí, arbitragem internacional aí, assistindo. Os diretores de federação também, todos aí também. Os presidentes de federação. Quero citar todos eles nominalmente. Se eu errar, tá. Meu amigo Arvê, que está aí falando como treinador, é um presidente de federação que está aí nos dando todo apoio. E eu preciso disso. Nós precisamos do apoio dos presidentes de federação. A minha amiga Keila, lá do Espírito Santo, que estava aí também. Presidente do Amazonas, meu amigo Vitor Passanha, Boitinho, estava aí. Manuelzinho, vice-presidente do Piauí, está aqui de frente comigo. Meu amigo Marcelo Amin, lá de Santa Catarina, também, aí nos dando todo apoio. Os treinadores de seleção brasileira também, que me empolga. Me empolga porque eles estão preocupados também com a gente. E é importante. Nós somos o primeiro passo para chegar a eles. É importante que o treinador da seleção brasileira esteja aqui também para sentir o que os treinadores mais novos precisam. Rogério Arapiraca, Márcio Latufi, o próprio Alexandre Nina, que tem nadador de seleção, que estava aí. Minha amiga Mitch, lá de Minas, que Minas Gerais está com a joia na mão. Eu estou atrás dessa joia. Eu vou correr atrás dessa joia. Pode ter certeza. Pelo menos eu tenho que oferecer, que ele tem o cheiro do mar. Dê ao menino a oportunidade de ter o cheiro disso aí. Aos membros do Conselho Técnico de Base, que estavam aí também dando todo apoio, aos pais, vi muitos pais aqui assistindo, aos treinadores mais novos, a função é a gente capacitar vocês. É importante que a gente capacite os treinadores mais novos. E nós vamos correr atrás, nós vamos fazer isso. Nós tínhamos aproximadamente, Marisa, três treinadores estrangeiros no grupo, assistindo a palestra. Treinadores da Bolívia, do Paraguai, treinador do Chile assistindo as palestras, estavam aí o tempo todo. Nós começamos a palestra com 72, finalizamos com 63, gente. 90% ficaram até o fim. É sinal que nós estamos querendo. Nós estamos querendo. E aqui eu faço desafio para a minha equipe multidisciplinar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar e trabalhar muito. Precisamos disso. Doutor, na próxima semana nós estamos aqui. Zé, você é importante, Zé. Estou lhe olhando aqui, ó. Olho no olho, Zé. Gosto de olhar olho no olho. Salônica, vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque esse pessoal está esperando pela gente. Gente, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado, Marisa.
Boa noite. Alô, a todos. Sérgio. Muito obrigado pela presença. E na próxima semana teremos novamente o Dr. Blanco com a segunda parte da palestra às 16 horas novamente. A gente
aí, Arthur Pedrosa. Guilherme Puciel, Arthur Pedrosa. Agora estão vindo aqui os meus amigos todos aí, ó. Todo mundo. Obrigado a todos. Se eu não citei os nomes, me perdoe e fiquem com Deus.
Boa noite. Abraço, boa palestra. Parabéns. Até a próxima.
Boa noite. Parabéns.
Tchau, Branco.
Um abraço.
Um abraço.
Boa noite. Um
abraço, professor.
Obrigado, Manelzinho.
Obrigado, Sejão, pela lembrança. Tô vamos aqui, lá, pra... vamos sim.
Vamos trabalhar, o Brasil todo, não pode ser só os grandes centros, os pequenos centros têm que trabalhar também.
Com certeza.
Guilherme Puciel, de um abraço, meu amigo. Nelsinho, Nelsinho tem uma joia na mão, Nelsinho. Joelho. Vamos trabalhar, Joelho. Feira de Santana. Feira de Santana tem que trabalhar.
Abraço, Sergião.
Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Senão eu vou ficar aqui me despedindo de vocês todos.
Tchau, tchau. Boa noite,
tchau.